Antes de mais nada, eu quero aproveitar até para cumprimentar o Estado do Piauí na pessoa do eminente senador Wellington Dias, pela luta, não só porque foi governador durante 8 anos em seu estado, mas continua aqui defendendo os piauenses, ainda mais agora com esse empréstimo aí, para poder ajudar mais no grande desenvolvimento do Piauí. Nosso país encontra-se hoje em uma situação econômica relativamente favorável, e ainda melhor, com uma perspectiva de crescimento futuro avissareira. Somos a 6ª economia do mundo, mas com capacidade real de avançar mais. Quando analisamos o aspecto infraestrutural, a situação aí é preocupante. Este vetor, nobres colegas, é condição essencial para permitir qualquer possibilidade de expansão futura, que é a questão infraestrutural. Quando nós deparamos com isso, aí começamos a meditar, sem dúvida alguma. Foi o que aconteceu no passado, cujas consequências enfrentamos hoje em gargalos infraestruturais de difícil e onerosa solução. O exemplo clássico diz respeito à nossa opção histórica de transporte de cargas e passageiros. Praticamente ignoramos as ferrovias e hidrovias, optando quase exclusivamente pelo transporte rodoviário. Atualmente, nossas linhas férreas são extremamente limitadas. Em todo o Brasil, nossa rede alcança pouco mais de 25 mil quilômetros. Já nos Estados Unidos, com um território pouca coisa maior do que o nosso, ostenta com justificado orgulho seus 227 mil quilômetros de trilhos. Veja bem, nós ficamos a apenas 10% nas estradas de ferro do que possui o Estado norte-americano. Então, a diferença em países mais ou menos da mesma extensão é muito grande. 227 mil quilômetros lá e nós aqui com 225, 222 mil quilômetros. É uma diferença extraordinária. Em 1992, o país optou pelo processo de concessão à iniciativa privada das ferrovias, divididas em malhas regionais. A responsável pela Malha Sul, por exemplo, é a América Latina Logística. Em meu estado, Santa Catarina, os trilhos ligam precariamente poucas localidades das regiões do Meio Oeste, o Planalto Norte e a Serra, o Porto São Francisco do Sul. Há ainda um pequeno trecho no sul do estado, concedido à ferrovia Tereza Cristina, ligando ao porto de Imbituba. Em função de nossa geografia, e principalmente do mapa da produção econômica, marcada pela diversificação e descentralização, com grandes centros produtores afastados da capital e do litoral, as ligações férreas eficientes não são apenas importantes, mas verdadeiramente indispensáveis ao crescimento. Precisamos de uma ferrovia que atravesse o estado no sentido oeste-leste de Chapecó e Itajaí, no litoral. Trata-se do corredor ferroviário de Santa Catarina, apelidado de Ferrovia do Frango. Em outro sentido, o corredor que faça a ligação entre todos os portos de nosso litoral, de Itapuá a Imbituba, interligando cerca de 5 portos, permitindo que nossos produtos saiam dali para todo o Brasil e para o mundo. Tão importante quanto a construção desses corredores é a sua integração com outros estados brasileiros. É evidente a carência por uma ferrovia que venha do centro-oeste brasileiro, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, da terra do nosso iminente senador Mock, que preside essa sessão, um corredor que venha de lá do Mato Grosso do Sul. Esses trens vindo de lá, carregados de grãos, devem ter conexões no oeste catarinense, abastecendo o nosso agronegócio e sendo transformados em carnes de lá seguem ainda em via férrea para o litoral, onde farão sua integração intermodal nos portos e saindo dali para o mundo. Sem dúvida alguma, é uma grande saída. O Mato Grosso, aquela região do centro-oeste brasileiro que tem grãos, e para a sua saída, para transformar em carnes, não só lá, mas também no oeste catarinense, na região das Missões do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, essa uma ferrovia que venha da parte ocidental do Brasil, norte a sul, bem na parte ocidental, ligando, por que não, até o porto do Rio Grande, nas terras gaúchas. Acho que essas são as grandes saídas que nós precisamos implantar no campo das ferrovias, que hoje, na verdade, a gente sente um certo apagão nesse sentido. Os benefícios são imensos, mas podemos destacar, resumidamente, a redução brutal nos custos de produção, além de substancial alívio de tráfego pesado em nossas rodovias. Porque isso vem aliviar, sem dúvida alguma, o tráfego das rodovias, principalmente do que tange ao transporte de cargas pesadas. Tudo, a realidade ainda está distante de nós. Contudo, digo, a realidade ainda está distante de nós. O projeto de engenharia da Ferrovia do Frango já foi objeto de licitação em 2010, mas até hoje ainda não está concluído. O corredor litorâneo nem sequer foi licitado. Note que a atividade é muito interessante do ponto de vista econômico. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, em 2011, o setor faturou 4,2 bilhões de reais, alta de 35% em relação a 2010. E a perspectiva para a década é de crescimento contínuo. Até mesmo nosso modelo é conflitante. Os projetos são públicos, as concessões privadas, mas há uma empresa pública de construção e administração, a Valec. Isso sem contar as ações das esferas estadual e municipal. Sem trocadilhos, ainda temos um longo caminho a trilhar. Ressalto, nobres colegas, que esta dificuldade não é exclusiva de Santa Catarina. Todo o Brasil sofre com a falta de planejamento em infraestrutura logística e as ferrovias são, de longe, nosso calcanhar de Aquiles. Percebo quase uma letargia, um apagão, por que não dizer. Somos um gigante sonolento, com possibilidades imensuráveis e dormindo em berço esplêndido neste setor, sem dúvida alguma. Reconhecemos, sem dúvidas, os esforços feitos pelo governo federal na realização de investimentos, principalmente do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. No entanto, fica uma nítida impressão de que as ações não estão planejadas de forma integrada, prevendo a utilização de diferentes plataformas em diálogo permanente com governos estaduais, municipais e iniciativa privada. Está faltando alguma coisa para sairmos dessa espécie de apagão, dessa letargia no campo desse setor ferroviário no Brasil. Sem dúvida alguma. Enquanto não houver planejamento estratégico, acompanhado de substancial investimento em infraestrutura, não construiremos o ambiente propício e vital ao crescimento econômico. Isto vale não apenas para os transportes, sejam rodoviários, ferroviários, aquáticos ou aeroviários, mas para a diversificação da matriz energética brasileira, da preservação ambiental e da eliminação de entraves burocráticos e fiscais. E vou para o finalmente, senhor presidente. O papel que nos cabe, nobres colegas, é discutir profundamente a questão, juntamente com a sociedade civil organizada, buscando entender os problemas e apontar as soluções. São nossas reflexões, senhor presidente e nobres colegas, que trago na tarde de hoje, independente de outros temas, mas este é um que, por onde a gente anda, eu noto, eu percebo, ainda ontem à noite no sul catarinense, onde no município de Forquilhinhas, onde que está a comemorar o centenário de sua colonização, e onde tivemos a honra por termos, na época, o governador, emanciparmos o município e sermos condecorados também com outras personalidades. No sul catarinense, lá mesmo há o clamor para que haja esse intermodal, para que haja essas, na costa, no litoral nosso, interligando os 6 portos que nós temos. Mas no oeste catarinense, o transporte dos alimentos, o transporte que de lá se realiza, é profundamente indispensável para sair de lá a produção com estradas de ferro para o litoral e aí sair para o mundo. Vindo do Mato Grosso, vindo da região oeste do país, os grãos por ferrovias, isso é profundamente extraordinário para descentralizarmos ações do governo desse país, para nós fazermos com que harmonicamente podemos interligar e atendermos o país como inteiro. Esse é o princípio da descentralização e do desenvolvimento com harmonia. Essas são as ponderações hoje que trago aos colegas desta casa, sem esquecer da necessidade também do gás que vem Bolívia-Brasil, para que ligue também do Mato Grosso, uma interligação que venha para o oeste catarinense e ainda vindo para a Serra, para incluir ou para assim se encontrar, senhor presidente, com o gás que sobe do litoral para a Serra, vindo também deste que vem do Mato Grosso, deste que vem o gás da Bolívia para o Brasil, interligando com o oeste catarinense. E aí, se encontrando com esse que sobe a serra do litoral, nós estaremos harmonicamente formando uma logística importantíssima nessa infraestrutura que nós tanto precisamos. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.